Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Cruel Amor. Capítulo 1. Eram 7 horas da manhã quando Rui saltou da cama, despertado pelos repiques do sino da igrejinha. Enfiou-se no seu roupão de banho e saiu para a sala de jantar, gritando à criada que lhe arranjasse o café. O pai estava ali, sentado perto da janela, lendo um jornal. O coronel Mangino, que toda a gente da cercania se contentava de intitular.
Ué?
Era um homem de 50 anos, magro e palido, de olhos esgateados, boca séria, orlada de um bigodinho fino e umas barbicas grisalhas que se estendiam desseis. De o queixo até as orelhas, como uma vegetação de musgo sexeco, ligeiramente crespo. Tinha testa quadrada, muito lisa, e uma cabeleira curta, sedosa e farta. A sua expressão habitual era sombria e grave, mas as suas mãos estreitas e macias como mãos de mulher quebravam-lhe a rigidez da compostura pela assiduidade dos movimentos, que parecia que fica ou eu amor lhe rerem estrangular coisas invisíveis que colhessem no ar. Quando Rui se curvou para tomar malha a benção, ele contemplou-o muito demoradamente e depois disse: Você passou mal à noite. Ei, preciso perder esse costume de ler até tão tarde. Li até hora só. Até às 2h23. Eram 2h23 quando você apagou a vela. Olhei para o relógio, para saber. Não gosto disso, você não tem saúde para essas coisas. Mas papai, eu passo admiravelmente.
Sim,
parece. Mas é que vejo como você está magro.
Não quero dizer nada. Também o senhor não é gordo.
Eu sim. Esses banhos de chuva também não me agradam nada. Pois eles são magníficos. Toda a gente no Rio de Janeiro toma banhos de chuva.
Pois são os mais proveitosos.
Preferiria mentais aos banhos de imersão. Esses só quentes. Ou mornos. Tome os banhos mornos. Rui, para disfarçar a sua impaciência, gritou de novo pela criada. Então tunia o café. E voltando-se para o pai. Não sei como o senhor não me prescreve também o mate em vez do café. Firo e lo amor e não seria asneira nenhuma. O café é um excitante. Mas agora outra eusa, você vai logo à festa do senador Guidão. Não tive convite. O convite está aí. Dona Delfina Lamben falou comigo.
Bom, e?
Você não escrupuliza na lio das companhias. Aquela é uma gente séria de posição. Não gosto nada de o saber metido em casa da rola ou em passeios, como Onlene, só com ela na igrejinha. O senhor é injusto. Rola é mais estimada do que supõe. Toda esta pobreza adora e os ricos também. Aposto em como vou logo em confrau em casa do Guidão. E o gosto delia porque a acho inteligente, porque se presta a ouvir-me com tolerância, porque é trabalhadeira e porque é honesta. Só lhe faltava essa qualidade. A rola honesta, exclamou rindo o coronel. Que se sabe delia, que trabalha como uma negra para sustentar-se a filha. Quanto ao seu passado, está tão longe e tão redimido. Nem sei como o Guidão a recebe. E das tais facilidades desta terra. Sabe por que puseram o nome de rola, que pegou para sempre? Porque quando o moço que a raptou ou da casa do tio fugiu, ou morreu, ou finjo que morreu, ela vestiu-se impudentemente de lucto, como uma verdadeira viúva. Era saudade viva e sem recato. Aposto em como ainda chora por ele. Foi uma grande paixão. Qual paixão? O tio Cutado educou-a como filha. Cruel a morar. Não como orfã, por esmola de um colégio. Ela deve a sua instrução à caridade. O pobre homem não tinha meios para pagar-lhe mestres, mas quando a viu mocinha tirou-a do colégio. Porque então ela já lhe poderia prestar serviços em casa. E foi ela quem o informou disso, perguntou com ironia o coronel. Não foi o João Sérvulo. Rola não alude ao seu passado, mesmo quando eu lhe peço que fale de minha mãe. Zero seu pecado foi talvez uma ilusão de criança. Haverá que não erre na vida. A Imela foi castigada. Outros a que ficam impunes. Então, Antonia, o café. Lá fora os sinos repicavam, vibrando no ar limpido da manhã com uma alegria de festa. O coronel calara-se voltando à leitura etura concentrada do seu jornal, enquanto o filho engolia o café a goles pequenos, com o olhar perdido num pensamento errante. Quem teria dito ao pai que ele estivera na véspera sozinho com a rola no outeiro da igrejinha, se a única pessoa que os viu fora o mudo? A teria esse homem de língua em um anemperrar poder de trans os seus pensamentos só pelo olhar, Não era a primeira vez que um fato ocorrido só e só diante dele, considerado como ninguém por toda a gente, corria de boca em boca num sussurro crescente, até ficar conhecido dos próprios gatos e o mudo. Aquele carão de caboclo azinha vrado nas rugas moles, aquelas orelhas enormes. Onzerrum amou e aquele cheiro de salsugem imprimiu-lhe à alma um arrepio de medo infantil, quase fantástico. Tia Antonia, que voltara para a cozinha, balia com as tampas das caçarolas, atabalhoando o serviço para se fazer sentir em casa. Quando ela viu passar Rui no seu turco felpudo pelo pátio, a caminho do banheiro, atravessou-se-lhe diante suplicando.
Nonhô, peça papai para almoçar hoje mais cedo, que sua negra veia à festa um.
Ir à festa, Antonia, mas agora dizem-me para quê?
Para reza. Rui não respondeu e foi pensando. Talvez ela tenha 80 anos, talvez tenha 100. E ainda espera alguma coisa? Rezar é pedir, é o anseio por um bem ambicionado. Aquele caco humano, cujas fibras me parecem todas despedaçadas, ainda não se desabituou de desejar. Não haverá então idade em que o suplício de querer tenha fim. Até a hora da morte viveremos com a alma só voltada para o futuro.
Todos, instante o Sinvisinho atravessou-lhe o espírito e ele pensou. Por que terá meu pai tanto ódio de Lia?
Quando? Duas horas depois, saiu de casa, já pela colina da igrejinha começava a subir a Romaria dos Fez. Foram dos primeiros Flaviano mais a família da noiva. Maria Adelaide, com um vestido branco encunhe, esvoaçavam fitas solferinas, o cabelo suspenso num tontupete a que não estava feito. Os dedos curtos e cruel amor e cinco enfeitados de anês de peixesbeque acompanhavam o noivo como um cãozinho dono. Atrás dele a mãe, a viúva Bias, gorda e amarela lar, marchava bamboleando-se como uma canoa entre as outras filhas, duas meninas espigadas, e de narizinhos palpitantes e olhos curiosos. Flaviano comboiava o rancho com a autoridade do único homem da família, exercida menos por palavras que por severidade de gestos. Parecia mais escuro, num colarinho branco, uma gravata a er de papoula, que lhe realçavam as mochilas de onça. Vaidoso da noiva branca, que lhe tinha caído na rede como um peixinho inexperiente, ele dava-se ares de superioridade para retê-la na sua submissão de mulher, que é a única verdadeira. Ele não sabia falar de amor, mas sabia dizer.
O eu quero, faça!
Maria Alaide conhecia o noivo desde a infância. Tinha-se sentado com ele no mesmo banco da escola pública. Ele não passara do segundo livro de leitura, ela avançara intrepidamente até o último, mas sempre camaradas, tratando-se por você. Depois de uma temporada de férias, mudaram de caminho e perderam-se de vista. Quando se tornaram a encontrar, o pai dele, carpinteiro, tinha morrido, a mãe, carregada de filhas, suspirava por um genro que a aliviasse da carga. Faiviano prestou serviços à Amelia caía em miséria e apaixonou-se pela antiga condiscípula. Ela não o espelho. Influenciada pela lembrança do mesmo banco do colégio, da lição comum, da igualdade de primo em tão cruel amor oípios, achou natural que as mesmas prerrogativas de Zivres predominassem até ao fim, até a comparticipação do mesmo leito ou talvez da mesma sepultura. As irmãs mais espertas, com uma pontinha mais viva de independência, motejavam às vezes, as ocultas da mãe, daquele casamento, levantando os beiços em caretinhas de repugnância. Imbiu ao Rá mais velha, Maria Adelaide era mais ingênua que as outras e o ia se deixando levar. No alto da encosta, ao darem volta à igrejas, esbarraram com o João Sérvulo, de uma cor de tomate tluetuano e o aviração forte do mar. E afou não a mãe em conversa com o Mercomar Marcos Pescador e a mãe Umi. Conceição, uma velha portuguesa vermelhaça e ruiva, carregada de ouros no pescoço, no peito e nas orelhas. Flaviano sentiu um baque no peito. Desagradava-lhe o encontro, não sabia por quê. Os olhos de Marcos não pararam nele, foram logo direitinhos a Maria Adelaide, Flaviano voltou-se. Mas a noiva, vermelhia como uma rosa, tinha abaixado os delia para a areia do chão. Bimbalhavam os sinos, voa véu no ar límpido os galhardetes e as flamulas festivas. No infinito azul das águas infininitas não vi nem sequer um empomponto de embarcação. O céu sem nuvens arqueava-se sobre o mundo, como uma redoma enorme de turquesa líquida, traspassada de luz.
Repare, mate,
como a hortensia vem bonita, exclamou Fuor Teunatá, acenando para a filha do pescador Lino, que alia com o pai a caminho da cruel amor igreja.
Ele muito alto, grisalho, ela bela com os casloiros rutilando ao sol e um alegre brilho nos olhos azuis. Fortunata suspirou alto.
Eu só queria que você cantasse, Hortensia, para essa gente da cidade ficar toda pateta.
Coitada de mim. Quem sou eu? Rui diz que você é a bonança.
Fantasias do Rui. João Servo Colo com alpa fluctuale no corpo com magro de ave pernalta. Diz que seria bom ir tomando lugar na igreja.
Flaviano não esperou segundo aviso, e mais carrancudo, mordido por ignorada vespa. Fez signal à noiva que o seguisse.
Ela passou rente ao Marcos que, muito mais alto, todo se curvou para sentir o cheiro dos cabelos luzidrosos.
Com uma voz argentina, de inigualável timbre, a Hortensia falhava, olhando para o mar.
Graças que chegou o dia dos peixinhos poderem nadar na beira da praia sem medo nenhum.
Os remos estão descansados, redes enxutas.
Do que o fez se foi lembrar dos peixes?
Interrompeu Fortunata rindo-lhe depois.
Vamos que vem o Ruo.
E conversa puxa conversa. Não se acha depois lugar lá dentro.
Chegado ao alto, Rui não entrou na igreja. Quedou-se à espera, olhando para o caminho.
Vistos alegres tachonavam a encosta de tons de papoula e boninas campestres.
Ela ainda não aparecia. Caminhou então para a frente, olhando para o horizonte e escruquiu.